Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da PDG referente aos resultados do quarto trimestre e do ano de 2017. Está presente conosco o senhor Vladimir Hanevski, diretor-presidente, diretor-vice-presidente financeiro e diretor de relações com investidores. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Gostaríamos de informar que perguntas só poderão ser feitas através do telefone. Caso você esteja conectado pelo webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI da PDG pelo e-mail ri@pdg.com.br. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no endereço www.pdg.com.br/ri e na plataforma MZIQ, www.mziq.com. Nesse endereço é encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da PDG, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desenvolvimento futuro da PDG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Vladimir Hanevski, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Vladimir, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia a todos e obrigado pela participação aqui na nossa teleconferência. O ano passado, de 2017, foi, sem dúvida, o período mais importante e mais desafiador no processo de reestruturação da PDG. Como todos lembram, em fevereiro de 2017, a companhia ajuizou seu pedido de recuperação judicial com o objetivo de continuar avançando no processo de reestruturação de forma organizada e com prazos e procedimentos pré-definidos. Após o deferimento do pedido de recuperação judicial, no início de março, a companhia, em conjunto com seus assessores, iniciaram o processo de desenvolvimento do plano com longas rodadas de negociações e reuniões com os principais credores, a fim de conceber um plano capaz de acomodar as exigências desses credores e, ao mesmo tempo, permitir o equilíbrio e a continuidade da PDG. Dessa forma, em 30 de novembro de 2017, apenas 9 meses após o protocolo do pedido de recuperação judicial, o plano foi aprovado em Assembleia Geral de Credores, vindo a ser homologado no dia 18 de dezembro de 2017. O plano aprovado contempla os meios de recuperação pelos quais acreditamos que será possível equacionar o descompasso do fluxo de caixa, manter a normalidade operacional e permitir a continuidade das obras momentaneamente paralisadas. Relembrando que entre os meios estabelecidos para a recuperação da companhia estão o redimensionamento dos negócios do Grupo PDG, a reestruturação das dívidas sujeitas à recuperação judicial, a captação de novos recursos e a alienação de ativos de acordo com a dinâmica apresentada no plano. Não resta dúvida de que o processo de recuperação judicial da PDG representa desde o início um marco inédito, pois envolveu prazos e valores sem precedentes na história recente, considerando os seguintes aspectos. O plano foi desenvolvido, negociado, aprovado e homologado em pouco mais de 9 meses após o protocolo do pedido de recuperação da companhia. Ao todo, o pedido de recuperação contempla aproximadamente 512 empresas do Grupo PDG, um número expressivo de empresas. O plano foi aprovado pelos credores em todas as classes de crédito. Ao todo, mais de 20 mil credores tiveram seus créditos renegociados e o montante do crédito reestruturado superou os 4,6 bilhões de reais. Portanto, vamos iniciar agora a nossa agenda de hoje com o sumário dos destaques operacionais. Depois passarei para vocês uma atualização sobre o processo da recuperação judicial da companhia e seus impactos. Comentarei ainda sobre os programas de regularização tributária e, por último, passarei pelos principais resultados operacionais e financeiros da companhia. Passando para o slide 4, nós apresentamos os principais fatos ocorridos nesse semestre. Como eu disse anteriormente, em 30 de novembro de 2017, a PDG aprovou em Assembleia de Credores seu plano de recuperação judicial, reestruturando 4,6 bilhões de reais em dívidas. Em função da aprovação do plano de recuperação, houve uma redução de 818 milhões de reais na dívida bruta, além de seu alongamento para até 25 anos. Considerando o ajuste a valor justo, AVJ, a dívida da companhia sofreu redução de 3,1 bilhões de reais. Falaremos sobre esses números com mais detalhes durante a apresentação sobre a recuperação judicial. Em decorrência da adesão aos programas de regularização tributária, o PERT e o PRT, a companhia obteve uma redução de 323 milhões de reais adicionais nos impostos a pagar. Na parte operacional, as despesas gerais e administrativas apresentaram uma queda de 35% na comparação entre o quarto trimestre de 2016 e o quarto trimestre de 2017. Na comparação entre os anos de 2016 e 2017, a redução foi de 34%. Já as despesas comerciais recuaram 72% em relação ao quarto trimestre de 2016 e 79% na comparação entre os anos de 2016 e 2017. Passando para o slide 6, nós mostramos o status sobre a recuperação judicial. Apenas para relembrar, ajuizamos o pedido de recuperação em 22 de fevereiro e obtivemos deferimento do pedido em 2 de março. Após a representação do plano em setembro, iniciamos os trabalhos para a preparação da Assembleia de Credores, que foi realizada no dia 30 de novembro de 2017. Como resultado da Assembleia, pouco mais de 9 meses após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, o plano foi aprovado pelos credores em todas as classes de crédito, com mais de 20 mil credores tendo seus créditos renegociados, e o montante de crédito reestruturado superou os 4,6 bilhões de reais. No slide 7, apresentamos a nova estrutura da dívida da PDG. No gráfico de slide, é possível observar que a dívida bancária da companhia foi reduzida em 3,1 bilhões entre o terceiro trimestre de 2017 e o quarto trimestre de 2017. Do total de 4,6 bilhões em dívidas reestruturadas dentro do plano de recuperação, que são consideradas as dívidas concursais, 3,3 bilhões correspondem às dívidas bancárias, ou seja, que estavam sendo classificadas dentro da dívida bruta da companhia. Dessa forma, a dívida bruta, não considerando dívidas trabalhistas, fornecedores, outras dívidas não bancárias, passou de 5,8 bilhões no terceiro trimestre de 2017 para 2,7 bilhões no quarto trimestre de 2017. Essa parcela da dívida remanescente, ou seja, a parcela que não foi reestruturada do plano e que soma 2,7 bilhões, a que nós chamamos de dívidas extraconcursais, está sendo negociada com cada credor individualmente. Vamos falar sobre essa parcela da dívida no slide seguinte. No slide 8, demonstramos como ficam estruturadas as dívidas concursais. Se observarmos a primeira coluna do gráfico, vemos o total das dívidas estruturadas dentro do plano de recuperação judicial da companhia, ou seja, os 4,6 bilhões de reais, que chamamos de dívida concursal, como eu disse. Esse montante engloba as dívidas bancárias no valor de 3,3 bilhão de reais e as demais dívidas no valor de 1,3 bilhão de reais, por exemplo, as dívidas com fornecedores, contingências e outros. A recuperação de multas e juros referentes a períodos anteriores totalizou R$ 818,5 milhões. Dessa forma, a dívida total reestruturada passou a ser de R$ 3,8 bilhões. Agora eu vou explicar o valor de R$ 2,9 bilhões, que foi mencionado anteriormente, que reduziu a dívida da companhia de forma expressiva, impactou bastante o resultado e o nosso resultado. Conforme definição do CPC 38 sobre instrumentos financeiros, reconhecimento e mensuração, quando há modificação substancial nos termos de passivo financeiro existente ou parte dele, a companhia deve contabilizar a extinção do passivo financeiro original e reconhecer o novo passivo a valor justo. A diferença apurada entre esses passivos deve ser registrada no resultado do período de apuração. Sendo assim, após calcular o valor justo da sua dívida a valor presente, a companhia registrou em seu resultado um ajuste positivo de R$ 2,9 bilhões. A metodologia de cálculo, bem como o saldo original da dívida e o saldo da dívida do valor justo, estão contemplados na nota 13 do nosso Demonstrações Financeiras. Após o ajuste a valor justo da dívida, houve a incidência de juros no período no valor de R$ 12,9 milhões. Sendo assim, considerando todos os efeitos mencionados anteriormente, o valor justo das dívidas concursais era de R$ 837,7 milhões ao final de dezembro de 2017. Quero ressaltar que a redução da dívida referente à conversão da dívida em equity no valor de R$ 74,2 milhões ainda não foi contabilizada e não consta no gráfico ou nas demonstrações financeiras. O impacto da conversão só vai ocorrer após a homologação do aumento de capital que deverá ocorrer durante o mês de maio. Passando para o slide 9, vamos falar um pouco sobre as dívidas extraconcursais, ou seja, aquelas que não estão sujeitas ao plano de recuperação. Se considerarmos todos os efeitos decorrentes da aprovação do plano de recuperação da companhia, as dívidas concursais encerraram o ano em R$ 2,7 bilhões. Essas dívidas estão sendo renegociadas com cada credor individualmente. Eu quero destacar que praticamente a totalidade dessas dívidas extraconcursais possui garantias, seja por meio de alienação fiduciária, cessão de direitos creditórios, hipoteca ou equipamentos, conforme é possível observar no quadro à direita do slide. Essas dívidas serão amortizadas à medida em que os ativos em garantia forem monetizados. Passando para o slide 10, eu vou comentar sobre o impacto da provisão para contencioso decorrente da aprovação e implantação do plano de recuperação da companhia. Ao final de 2016, o total das provisões para contingências prováveis somavam R$ 1,57 bilhões. Após os ajustes decorrentes da aprovação do plano, R$ 765 milhões foram reclassificados para a rubrica de obrigações a pagar do plano de recuperação judicial. Dessa forma, o saldo remanescente de tais provisões totalizou R$ 575 milhões ao final do ano de 2017, porque ingressaram novas ações. Desse total, R$ 328 milhões se materializados, estarão sujeitos às condições previstas no plano de recuperação da companhia, que prevê pagamento em até 20 anos. O mesmo racional se aplica para as contingências possíveis registradas ao lado do direito da tabela, onde R$ 390 milhões de reais também estarão sujeitos ao plano. Eu passo agora a comentar sobre a adoção da companhia aos programas de regularização tributária PRT e PERT no ano passado. No slide 12, nós vemos o impacto da adoção aos programas de regularização, onde a companhia conseguiu uma economia de caixa de R$ 323 milhões de reais em impostos a pagar. Até o momento, houve pagamento de R$ 19,5 milhões e o montante a pagar é de R$ 8,1 milhões de reais. Falando agora sobre os resultados operacionais e financeiros, no slide 14, vemos o resultado das vendas. Desde o pedido de recuperação judicial, a companhia adotou uma estratégia de vendas focada nas vendas à vista, nas vendas de unidades livres, de ônus e de unidades cujos recursos possam ser utilizados para pagamento dentro da própria SPE. As vendas brutas atingiram 94 milhões no quarto trimestre de 2017, 154% acima do terceiro trimestre de 2017 e 72% abaixo do quarto trimestre de 2016. No acumulado do ano, as vendas brutas totalizaram R$ 275 milhões, uma redução de 81% em relação a 2016. O aumento das vendas brutas durante o quarto trimestre de 2017 ocorreu principalmente devido ao esforço de venda da nossa equipe própria. No quarto trimestre de 2017, foram destratados R$ 14 milhões, 82% abaixo do terceiro trimestre de 2017 e 92% abaixo do quarto trimestre de 2016. Em 2017, os distratos somaram R$ 344 milhões, 69% abaixo de 2016. As vendas líquidas somaram R$ 80 milhões no quarto trimestre de 2017, revertendo a venda líquida negativa apresentada durante os 9 meses de 2017. No acumulado do ano, as vendas líquidas ficaram negativas em R$ 69 milhões. No slide 15, falamos sobre o DNA da companhia, que registrou uma redução de 35% entre o quarto trimestre de 2016 e o quarto trimestre de 2017, e redução de 34% na comparação entre os anos de 2016 e 2017. No quarto trimestre de 2017, reduzimos o quadro total de colaboradores em 28% na comparação com o terceiro trimestre de 2017 e em 69% na comparação com o quarto trimestre de 2016. Ao longo do quarto trimestre de 2017, as despesas gerais e administrativas somadas às despesas comerciais, que nós chamamos de SG&A, registraram queda de 56% em relação ao quarto trimestre de 2016. Na comparação entre o ano de 2016 e 2017, a queda foi de 52%. Com o objetivo de continuar o processo de desalavancagem e ajuste da estrutura ao tamanho da operação, nós continuamos empreendendo esforço na redução de custos e ganhos de produtividade. Falamos do estoque agora no slide 16. Nós encerramos o ano de 2017 com o estoque total valorado em R$ 2,2 bilhões. Desse total, 61% são de produtos residenciais, excluindo Minha Casa Minha Vida, loteamentos e comerciais. 44% do estoque total já estão concluídos e, portanto, são geradores de caixa imediato para a companhia. Do total do estoque pronto, 60% está localizado em São Paulo e Rio de Janeiro e 90% concentrado em projetos com faixa de vendas acima de 60%. No slide 17, temos a demonstração de resultados, onde eu destaco as principais variações. A melhora na linha de vendas imobiliárias reflete a melhora nas vendas registradas ao longo do quarto trimestre de 2017, além do resultado da venda de alguns terrenos ao longo do ano. A linha de resultado financeiro positiva, em R$ 3,4 bilhões, reflete principalmente a recuperação de multas e juros no valor de R$ 818 milhões, e o ajuste a valor justo das dívidas comentadas anteriormente, no valor de R$ 2,9 bilhões. A linha de imposto de renda e contribuição social reflete os impactos de adesão da companhia aos programas de regularização tributária e imposto definido sobre o ajuste do valor justo da dívida. E, por fim, o resultado da companhia, considerando todos os impactos decorrentes da implantação do plano de recuperação, foi de R$ 1,3 bilhões, no quarto trimestre de 2017 e de R$ 173 milhões no acumulado do ano de 2017. Quero ressaltar que nosso foco este ano passa a ser a implantação do plano da recuperação judicial, que é uma fase extremamente importante da nossa empresa, e a retomada gradual das atividades regulares do nosso grupo TNG. Isso era tudo por hoje. Eu quero agradecer a participação de todos na teleconferência e desejo a todos um bom dia. Estou aberto a perguntas se alguém tiver.
Obrigada, senhor Vladimir. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 no seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida em que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto recebemos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Marcelo Mota, JP Morgan.
Bom dia. Duas perguntas. A primeira, se vocês pudessem comentar um pouco sobre a linha de outras despesas operacionais durante o trimestre, né? Foi ali quase 1,1 bilhões de reais. A gente vê na nota 28 do DFP de vocês que de fato ali tem alguma coisa de impairment, enfim, intangível. Mas se vocês pudessem comentar ali o valor que representou quase metade dessa linha, que é o demais contas patrimoniais, se alguma coisa um pouco mais específica, só para a gente entender o que passou. E a segunda pergunta, se vocês pudessem falar sobre o outlook de geração de caixa, enfim, esse foi um trimestre que, se a gente tirar o ajuste aí da renegociação de dívida, enfim, o fluxo de caixa ainda ficou negativo, como é que vocês estão vendo aí para 2018 essa linha, quais as medidas para acelerar essa geração?
Bom, Marcelo, bom dia. Com relação à sua primeira pergunta, basicamente o que nós tivemos foi a inclusão de PDD, né, de perda por devedores duvidosos e realmente impairment, que compõe essa linha. Tá? Com relação à geração de caixa, o nosso foco, evidentemente, agora, uma vez que nós estamos implantando o plano, é de acelerar isso o mais rapidamente possível, as vendas dos ativos que foram autorizados agora para nós fazermos as vendas que são evidentemente os ativos dos bancos. Esse é um processo que é startado por nós, mas que tem que ter sempre o apoio das instituições e aprovação em muitos casos de alguns terrenos ou de outro tipo de ativo que a gente precisa vender. Mas esse está sendo o nosso foco. A gente tem hoje já as coisas bastante claras, as definições, as liberações já estão feitas e a gente deve acelerar bastante as nossas vendas agora da PDG, reforçando efetivamente o nosso caixa. Tá? Paralelamente, nós também estamos buscando algum tipo de crédito para acelerar esse processo de reforço de caixa. Eu acredito que a gente consiga isso dentro de um prazo razoável no futuro próximo. Tá? Espero ter respondido suas perguntas.
Não, perfeito. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, lembrando, para fazer perguntas, digite asterisco 1. Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao senhor Vladimir Hanevski para as considerações finais.
Bom, novamente agradecer a todos a participação, dizer que nós estamos aqui todos muito motivados, felizes com o que a gente conseguiu fazer durante o ano de 2017, e estamos bastante otimistas e positivos com relação ao desenvolvimento das nossas atividades agora em 2018. Um abraço a todos e obrigado mais uma vez.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do quarto trimestre e do ano de 2017 da PDG está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.